Agora sim. Jesus é o Senhor.
Amém.
Alegria muito grande estar com vocês aqui, viu, irmãos? Acho que é a terceira vez que eu venho para Bauru. Posso contar para vocês uma historinha? Primeira vez que eu vim, foi engraçado. Porque eu vim meio escondido. Né, João? Nós, lá em São Paulo, um grupo de jovens, queríamos fazer uma conferência de jovens. E já tínhamos feito conferência de jovens em Piracicaba. Nós fomos dois ônibus, né, para Piracicaba. Fizemos aquela reunião, uma conferência lá, foi muito boa. Voltamos, gostamos da ideia. E fizemos aí uma conferência em Bauru de jovens. Isso foi em 1986, eu acho. E foi interessante, moço, porque o jovem é jovem, né? Então a gente sai fazendo as coisas, né? A Bíblia fala que o jovem tem força, né? Mas os mais idosos têm as cãs, né? Têm os cabelos brancos da sabedoria, né? E o jovem vai fazendo, vai atropelando, vai fazendo e tal. Eu sei que nós chegamos aqui para a conferência de jovens em Bauru. Bom, né? Mas só que a gente não tinha avisado os irmãos responsáveis da igreja em Bauru que a gente estava vindo. Aí nós chegamos. Irmão João, muito amor. Nos recebeu muito bem. Acho que foi na sua casa, João. Foi em algum lugar, com comida, eu lembro que tinha comida lá. E aí ele falou assim: irmãos, vocês são muito bem-vindos aqui em Bauru. A gente, amém, né? Mas da próxima vez, avisa, por favor. Ó, Senhor Jesus, foi assim que eu conheci você, João, não sei se você lembra, né? E aí, depois disso, irmãos, né? Foi importante, porque numa conferência depois, numa comunhão mais tarde, lá na estância, o irmão Miguel, ele falou uma palavra interessante. Ele disse assim: nós estávamos agitando essas conferências de jovens, porque na época não tinha conferência de jovens como tem hoje. E aí o irmão Miguel falou claramente naquele dia, falou assim: olha, irmãos, a partir de hoje, nós vamos fazer com que todo ano tenha conferência de jovens em janeiro e em julho. E aí começaram as conferências de jovens. Então, né? Você vê como Deus escreve certo em linhas tortas, né? A gente começa tudo torto, mas Deus consegue consertar, né? Graças ao Senhor por isso. Aí depois eu estive aqui num evento de empresários, há uns 5 anos, 6 anos atrás, 2015, né? Foi. E agora a terceira vez nós viemos para cá, graças ao Senhor, viemos visitar a família do Beto, meu, posso chamar de meu futuro compadre, né? Aí eu vim com toda a minha família, minha esposa Beth, fica de pé, né, para os irmãos te conhecerem. Eles odeiam que nós façamos isso, né, irmãos? Mas essa é a Beth, minha esposa, né? Quem é a filhinha caçula do irmão Dong, né? Tive o privilégio de ter um sogro maravilhoso. E a Giovana, minha filha mais velha. Fica de pé, filha. Come on. Acho que os irmãos conhecem. Ela já é frequentadora mais frequente da igreja de Bauru. Por que será? Porque ela está tendo comunhão com o Leandro, que vocês conhecem muito bem. Por favor, se tiverem informações para dar sobre o Leandro, podem falar para mim no final da reunião, tá bom? Só as boas coisas ele está pedindo, mas a gente pode falar de tudo. Daniel, meu filho caçula, fica em pé, Dani. Aleluia. Apresento mais alguém? Não. Não, então tá bom. É que o Danielzinho está tendo comunhão com uma querida irmã que agora está estudando aqui em Bauru, que é a Luana, que está ali também. Já falei, filhão. Então, Jesus é o Senhor. Estamos muito felizes por estar aqui com vocês, viu, irmãos? Então, essa mensagem dessa noite fala sobre a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. É importante, irmãos, o alimento diário dessa semana tem muita coisa. Não vai dar para cobrir tudo que está ali. Você concorda? É muita coisa, os irmãos podem ler, ver mais detalhes, assistir a mensagem gravada. Eu quero só ressaltar alguns pontos, irmãos, que eu toquei nessa mensagem. Primeira coisa, nós lemos Mateus 26, a ceia do Senhor, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Graças ao Senhor. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, é importante a gente perceber que a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, é a reunião do partir do pão. Nós chamamos hoje reunião do partir do pão. É a reunião que nós normalmente temos domingo. Aqui é de manhã ou à noite? De manhã, né? É domingo de manhã aqui em Bauru. Algumas igrejas fazem à noite. Não tem problema nenhum, né? É a reunião do partir do pão. É a mesa do Senhor, é a ceia do Senhor. Essa prática, irmãos, quem estabeleceu foi o próprio Senhor Jesus. Ele que falou para nós fazermos assim até que ele venha. Então, irmãos, até que o Senhor volte, nós vamos, se Deus assim nos permitir, estivermos aqui, vamos partir o pão, vamos ter a mesa do Senhor todos os domingos do ano, tá certo? Então, é interessante demais, irmãos, perceber que o Senhor, ele mesmo estabeleceu essa ceia em substituição à Páscoa. A Páscoa, se vocês se lembram, era celebrada pelo povo judeu. Eles celebravam e lembravam quando eles saíram do Egito. Vocês lembram da história? Eles estavam presos no Egito por 434 anos. Deus então levanta Moisés, o profeta, o líder, para libertá-los do cativeiro de Faraó, do cativeiro do Egito. E naquela noite, onde finalmente eles foram liberados, antes deles saírem do Egito, antes deles saírem, por que não dizer assim, das mãos do diabo, que os faraó tipifica Satanás. Então, antes de sair da mão do inimigo ali, eles tiveram que celebrar a Páscoa. Então, eles comeram um cordeiro. E esse cordeiro, irmãos, o sangue desse cordeiro que eles comeram, eram colocado nos umbrais da porta. Então, se vocês se lembram, quando o anjo da morte, era a décima praga que nós estamos falando agora, né? O anjo da morte ia passar, iria matar os primogênitos das casas em que não houvesse o sangue aspergido nas portas. Então, como todo o povo de Israel colocou o sangue do cordeiro na porta, quando o anjo da morte passasse, ele via aquele sangue, ele percebia, aqui um cordeiro já foi morto, então aqui ninguém vai morrer. Porque o cordeiro já foi morto no lugar daquela pessoa que deveria morrer. E não só morreu e derramou sangue para que o anjo da morte passasse e não o matasse, irmãos, mas a carne do cordeiro era para que as pessoas comessem. Então veja, quando eles saíram do Egito, eles não saíram de qualquer jeito, eles saíram alimentados. Deus deu para eles comida, deu um cordeiro para eles comer. Então, irmãos, aqui nesse momento de Mateus 26, o Senhor está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Mas perceba, ele está fazendo uma transição. Ele fala que agora esse cálice, ele mostra o pão, né? Mostra o cálice, ele parte o pão e ele distribui o cálice. E ele fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, queridos irmãos, vejam só, hoje, onde nós estamos? Nós estamos na época da nova aliança. Não é mais a velha aliança onde eu tenho que ter um sangue de um cordeiro para limpar os meus pecados. Eu não preciso mais fazer isso, por quê? Porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já veio, derramou o seu sangue e a eficácia desse sangue é eterna. Amém. Eu não preciso mais de outro sangue, eu só preciso do sangue do Senhor, irmãos, porque esse sangue é eficaz eternamente. Então aqui o Senhor está fazendo uma transição. Ele está deixando a celebração da Páscoa, tá certo? Como um rito a ser seguido, um ritual a ser seguido, e estabelecendo, irmãos, a mesa do Senhor. Irmãos, quando nós estamos de frente aqui, quando amanhã nós partirmos o pão, nós vemos ali dois símbolos, tipificando o corpo do Senhor, que é o pão, e o sangue do Senhor, que está no cálice, tipificado ali no cálice. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Deus já não precisa mais que nós, para apaziguá-lo, nós não precisamos mais matar animais, porque nós temos o sangue do cordeiro que tem eficácia eterna. Amém. Aliás, irmãos, esse sangue de cordeiros
de bodes, de bezerros, a Bíblia fala que eles encobrem a culpa. Eles cobrem o pecado, mas eles não podem remover o pecado. É igual quando você contrata, né, uma faxineira em casa e ela está varrendo a sujeira da sua casa, ela levanta o tapete e joga a sujeira debaixo do tapete e o tapete está agora tampando a sujeira. Resolveu? A sua casa está limpa? Sim ou não? Ela limpou a sua casa, mas a sujeira ainda continua debaixo do tapete. Ainda não é o ideal. Mas o ideal o que é? É pegar a sujeira e jogar fora. O sangue do Senhor, irmãos, ele não encobre pecados. Ele elimina os pecados. Ele aniquila os pecados. Ele faz com que os pecados desapareçam. Nós éramos cheios de pecados, irmãos. Mas graças a Deus pelo sangue do Cordeiro que nos lava de todo o pecado. Basta a gente confessar. Então, queridos irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Se você tem alguma acusação na sua consciência, vai diante do Senhor e confessa para Ele. Confessa e pede perdão. Porque o sangue do Cordeiro tem eficácia. Ele pode perdoar, pode limpar o pecado. E foi com esse sangue, irmãos, que o Senhor penetrou os céus. Quando Ele subiu, quando Ele ascendeu aos céus, Ele levou para Deus Pai esse sangue. E esse sangue foi aspergido no Santo dos Santos que está lá no céu. Por isso que tem eficácia eterna. Esse sangue que o Senhor derramou na cruz, irmãos, quando o Senhor subiu e ascendeu, Ele apresentou para o Pai: Pai, aqui está o meu sangue. E agora esse sangue está derramado no Santo dos Santos celestial. Então Deus pode nos justificar. Deus pode nos perdoar. De uma vez por todas. Por quê? Porque lá tem o sangue de Cristo, irmãos. Está diante do Senhor, de Deus, fazendo a propiciação. Deus Pai tinha todos os motivos do mundo para nos jogar no lago de fogo. Eu estava falando para o irmão João agora há pouco. Irmãos, por que Deus Pai e o Senhor Jesus simplesmente não estalaram os seus dedos e fizeram tudo de novo? Pai, eles pecaram. Vamos fazer o seguinte, vamos criar tudo outra vez? Joga esses no lago de fogo e a gente faz tudo outra vez. Irmãos, Deus podia ou não podia fazer isso? Se Ele quisesse, Ele podia ou não podia? Podia, mas Ele não é assim. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, irmãos, o Senhor, Ele fez tudo isso por nós porque Ele nos ama. Ele queria nos resgatar, tá certo? Então, Ele estabelece aqui, né, voltando para Mateus 26, Ele estabelece esse partir do pão, essa mesa e a ceia dele, em substituição à antiga Páscoa. Só uma curiosidade, irmãos, que eu achei bastante bom, se nós pudéssemos lembrar. Judas traiu o Senhor, tá certo? Judas participou da Páscoa. Ele estava ali na ceia, tanto é que ele pega um bocado que o Senhor dá para ele. Então, da Páscoa, ele participou. Mas da mesa e da ceia do Senhor, ele não participou. Porque depois que ele tomou o bocado que Deus, o Senhor Jesus deu para ele, ele saiu e foi trair o Senhor. Nesse momento, irmãos, esse momento que a gente vê aqui, que o Senhor fala, este é o meu corpo, este é meu sangue, somente os escolhidos estavam ouvindo essa palavra. Judas já tinha saído fora. Então, irmão, Judas não participa da mesa do Senhor. Não participa da ceia do Senhor. Só os escolhidos participam da ceia do Senhor. Amém. Você está feliz porque você é um escolhido do Senhor? Amém. Você participa dessa mesa? É maravilhoso? Essa mesa, irmãos, em 1 Coríntios 10, fala que é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, irmãos, como muitos membros, temos ali em cima da mesa um só pão, indicando um só corpo, do qual todos nós fazemos parte. Quando ele é partido, você pega um pedacinho, eu pego um pedacinho, o outro pega um pedacinho. Você percebe que aquele único pão agora está dentro de todos nós? Indicando, irmãos, que nós somos aqueles que comem do Senhor. Que se alimentam do Senhor. Ele falou em João 12, 24. O grão de trigo caindo da terra, se ele morrer, se não morrer, perdão, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, nós somos os muitos frutos gerados da morte do Senhor Jesus. Ele caiu aqui na terra, ele morreu, ele ressuscitou, liberou a vida dele e hoje ele é acessível. Ele está aqui agora, você crê nisso? Ele está aqui agora. Ele é invisível. Nós ainda não vemos o Senhor, irmão, mas um dia nós vamos ver o Senhor. Vamos vê-lo como Ele é. Nós vamos contemplar Ele face a face. Você gostaria de que isso acontecesse logo ou não? Não dá vontade de ver o seu Senhor logo? Fala a verdade, irmão. Né? Já pensou? Acabar tudo isso aqui, né? Acabar a corona, acabou a queda da bolsa, e problema no mercado e não sei o quê. Agora você está com o Senhor para sempre. Oh, Senhor, como a gente almeja esse dia, não é verdade? Ainda não chegou, mas vai chegar, viu, irmãos? Vai chegar. Então, em João 6, o Senhor fala que Ele é o pão da vida. João 6, 33 a 35, Ele fala assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Os discípulos não eram bobos, né? Senhor, me dá desse pão, eu quero desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, louvado seja o Senhor. Nós somos aqueles que creem no Senhor e, portanto, nós não temos sede, não temos fome. Claro que a gente precisa comer, claro que a gente precisa beber. Mas o Senhor está falando aqui, irmãos, das coisas espirituais. Eu pergunto para você, alguma coisa nesse mundo te satisfaz? Tem alguma coisa nesse mundo que pode te satisfazer de verdade? O que, que você encontra aí fora, irmãos? É corrupção, doença, o que mais? Tristeza. Se você for olhar num plano mais maior ainda, né? Guerras, problemas entre seres humanos. É ou não é? Onde a gente encontra paz? É só no Senhor, na vida da igreja, não é? Então, graças ao Senhor, irmãos, por que, que nós temos isso? Porque nós comemos do verdadeiro pão, bebemos da verdadeira bebida, que é o próprio Senhor Jesus. Então, quando a gente come e bebe dele, a gente está verdadeiramente satisfeito. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que nós temos esse pão da vida, amém? Graças a Deus. E além do pão, irmãos, que tipifica ali, né, o corpo do Senhor dado por nós, e nós comemos desse pão, nos satisfazemos. E não só nos satisfazemos, irmãos, mas nós temos ali a representação do corpo do Senhor, que agora está dentro de cada um de nós. Então, queridos irmãos, a gente tem que perceber que nós fazemos parte desse único pão. Quando a gente for ver o pão amanhã aqui, a gente vai estar vendo um símbolo do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Aqui em Bauru, Deus tem uma igreja, sim ou não? São só esses daqui? Não. Irmãos, todos os filhos de Deus, não importa se estão aqui com a gente ou estão em outra denominação, tá certo? Não importa. Se estão em uma denominação, não importa. É filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? É filho de Deus? Faz parte também do único pão. O corpo de Cristo não está dividido, irmãos. Quem divide é o homem. Mas em Cristo nós somos um. Só há um pão nessa cidade. Então nós estamos aqui representando que nessa cidade, por que não dizer mais ainda nesse universo todo, há um só pão, do qual fazem parte todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Há um único pão. E nós fazemos parte desse pão. E nós temos também, além do pão, amados irmãos, nós temos o cálice. O cálice, como o Senhor falou aqui, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa, irmãos. Como eu falei antes, né? A Páscoa era a velha aliança baseada em sangue de animais, que, segundo a palavra de Deus, diz, nunca, jamais podem remover pecados. Como eu falei, né? No máximo, encobre pecados. Mas o sangue de Cristo, irmãos, que é simbolizado ali naquele cálice, nesse sangue nós temos a redenção eterna, a limpeza eterna de todos os nossos problemas, de todos os nossos pecados. Sabe, irmãos queridos, o Senhor, Ele tomou um cálice amargo. Hoje nós tomamos o cálice da bênção. Salmo 116, vou ler para vocês rapidinho. Salmo 116, versículo 13. tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor? Fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tomarei o cálice da salvação. A palavra de Deus, irmãos, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor, vai de novo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos a Jesus como Senhor, nós somos salvos. Nós bebemos, irmãos, o cálice da bênção. Nós estamos destinados para o lago de fogo. Nós não vamos mais para o lago de fogo. Nós vamos estar no reino. Amém? Cálice da salvação. Amém. Aleluia. Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. Que gostoso é isso, irmãos. Amém. Mas alguém pagou o preço. Para que nós tivéssemos o cálice da bênção, foi necessário alguém sofrer no nosso lugar. Foi necessário alguém morrer na cruz no nosso lugar. Irmãos, isso é muito pesado. Isso é muito grande. Por isso, quando a gente estiver diante dos símbolos ali, a gente tem que considerar: Senhor, para que eu estou vivendo aqui? Eu estou vivendo para mim mesmo? Ou estou vivendo para aquele que por mim morreu e ressuscitou? Que deu a sua vida por mim? Eu não vou ler por causa do tempo, irmãos. Mas se você quiser depois, leia Isaías capítulo 53 todinho. Ali você vai ver o sofrimento do Senhor. Leia também Salmo 22. Você vai ver ali o sofrimento do Senhor. Rapidamente. Ali fala, por exemplo, que todos os ossos dele se desconjuntaram. Irmãos, a maior dor que eu já senti fisicamente, né? A maior dor que eu já senti na minha vida foi quando esse braço aqui meu caiu. Não sei quem já teve esse problema. Às vezes eu levei um tombo e aí meu braço ficou preso, o corpo foi para frente e aí, né? Sabe, o braço veio parar aqui. Luxou, uma luxação. O braço veio parar aqui embaixo. Alguém já teve isso aqui? Não. Ou joelho, ou perna. É uma delícia, né? Dói que só. Dói. Irmãos, a Bíblia fala que todos os ossos do Senhor se desconjuntaram. Não foi só o ombro esquerdo. Foram todos os ossos. Você consegue imaginar a dor dele? Tem outras coisas que eu nem vou falar, irmãos, que senão eu acho que a gente vai chorar. Se a gente for ler aquilo com profundidade. O Senhor tomou o cálice amargo, irmãos, para que nós pudéssemos ter o cálice da bênção. O Senhor, irmãos, ele... Ali no Getsêmani, depois que ele celebra a Páscoa com os discípulos, aí ele estabelece, né, a mesa e a ceia dele, ele estabelece ali o partir do pão como uma prática para os seus filhos praticarem a partir daquele momento. Ele vai para o Getsêmani, porque, irmãos, ali é as vésperas, era o dia da Páscoa, é o dia que ele precisava ser morto. Ele sai dali e vai para o Getsêmani. Quando ele vai para o Getsêmani, irmãos, vocês sabem a história, ele ajoelha e está orando ao Pai. E ele começa a suar, ele entra num estado de pavor, ele entra num estado de pânico, ele entra numa angústia profunda. A Bíblia fala que ele foi tomado de pavor. Você consegue entender isso? O Senhor Jesus, próprio Deus aqui na terra, tomado de pavor? Por que, que ele estava tomado de pavor, irmãos? Ele começou a suar sangue, porque ele estava apavorado. Filho de Deus, na alegria do Pai, nós vimos na conferência, né? Ele era as delícias do Pai, ele folgava na presença do Pai, e esse folgar, não é de folgado não, é folgava no sentido de alegria, ele tinha alegria na presença do Pai. Salmo fala isso, ele folgava na presença do Pai, ele tinha alegria, ele, até porque, não podemos até dizer, ele se divertia, irmãos, a nova versão de Almeida fala que ele se divertia na presença do Pai, ele era alegre na presença do Pai, e agora ele estava no Getsêmani orando, porque ele sabia o que estava aguardando por ele. Ele estava angustiado, apavorado. Ele estava em pânico, irmãos. E suava sangue. E ele orava: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Irmãos, pela terceira, ele orou três vezes: passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Ele sabia, irmãos. Ele sabia que ele ia sofrer demais. Ele ia sofrer fisicamente, iam bater nele. Ele ia ficar esfolado, ele ia sofrer muitas dores. Ele também ia sofrer psicologicamente. As pessoas iam caçoar dele. Ele iria ser traído, abandonado, melhor dizendo, pelos discípulos. Pedro, né? Senhor, se todos te abandonarem, eu não te abandono. Abandonou. Negou. Tudo isso o Senhor sofreu, irmãos. Grande sofrimento. Por que que ele fez tudo isso, irmãos? Porque ele nos amou. A Bíblia lá em Isaías 53, você vai ler no finalzinho, que fala assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Amém. Graças ao Senhor. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Sim, o Senhor sofreu. Sim, ele teve pânico, irmãos. Ele suou sangue de tão apavorado que ele estava. Coitadinho, que dó. Ele que tinha alegria lá na presença do Pai, agora estava para ser crucificado por um mal que ele não cometeu. Ele não merecia, ele não precisava. Mas por amor a nós, ele foi. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como não amar um Senhor como esse? Não é verdade? E aí, graças a Deus, ele derramou seu sangue na cruz, irmãos. E como eu falei anteriormente, esse sangue tem eficácia eterna. Esse sangue está lá no Santo do Santo Celestial e até hoje fala por nós. Quando Deus, quando nós eventualmente, irmãos, pecamos ou pensamos alguma coisa relacionada a pecado e erramos, a ira de Deus, irmãos, é contra nós. Mas ele olha para o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Você se arrependeu, certo? A ordem é essa, primeiro tem que se arrepender. Você se arrependeu e confessa o seu pecado, Deus olha para aquele sangue e fala, está perdoado. Meu filho já morreu na cruz por você. Oh, que coisa boa, irmãos. O pecado faz uma separação de você com Deus do tamanho de um abismo. A Bíblia fala isso. O que nos separa de Deus são os pecados. Ah, irmão, às vezes eu oro e não consigo sentir a presença do Senhor, Deus não fala comigo. Será que você não está em pecado? Porque você tem que confessar alguma coisa. Porque os limpos de coração verão a Deus. Confessa, 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 confessa. Vai confessando, fala com ele. Confessa, 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 confessa. Limpa, 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 limpa. Você vai ver Deus. Porque o sangue tem eficácia. Se você pede perdão, esse sangue te cobre e te lava de toda imundícia. Senhor Jesus. Então esse é o sangue que nós temos, amém? Então, irmãos, aí, irmão Ezra fala um pouquinho sobre a questão da mesa e da ceia. São termos, irmãos, que eu não quero confundir os irmãos, mas assim, muito rapidamente, se você for lá em 1 Coríntios 10, você vai ver a mesa do Senhor. E quando fala de mesa, fala de comunhão do corpo. Então, a mesa do Senhor indica a comunhão que nós temos com Deus, mas nós temos uns com os outros. Lembra que fala do corpo? Quem é o corpo de Cristo na terra? A igreja. Então quando fala da mesa, está falando de comunhão do corpo, do qual nós fazemos parte, estamos ali naquele pão. Maravilha. Quando fala da ceia do Senhor, irmãos, aí fala da lembrança do Senhor, lembrar de tudo que ele fez por nós. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela faz parte da mesa do Senhor, né? Mas só na Bíblia tem essa pequena distinção. Então eu repito, tá? Quando fala de mesa, você vai ver que está relacionado a corpo. Somos nós, é a comunhão entre o corpo, nós com Deus e entre nós aqui. Né? É a comunhão. Mas quando fala da ceia, é para lembrarmos do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, mesa, comunhão. Ceia, lembrança. O que que nós vamos ter amanhã? Nós vamos ter a mesa e a ceia. Nós vamos ter a comunhão com todos aqueles que fazem parte do corpo. Vamos ter comunhão com Deus também. E vamos ter a ceia para lembrarmos, irmãos, de tudo que ele fez por nós. Por isso, irmãos, a reunião do Partir do Pão, isso é uma coisa que para mim também foi de muita ajuda essa palavra. Nós temos que atentar. Eu me reúno com a igreja em São Paulo. E quando voltar para lá, eu quero alinhar os irmãos com essa palavra. A reunião do Partir do Pão, irmãos, ela pode ter alguns momentos, né? Aqui também tem, lá em São Paulo, nós começamos com a palavra, tá certo? E depois fazemos a reunião do Partir do Pão. Nesse momento da reunião do Partir do Pão, irmãos, o foco total tem que ser o Senhor. Deixa eu me explicar. Toda reunião, o centro é o Senhor Jesus, amém? Não tem reunião que não seja o Senhor o centro. Porém, irmãos, quando a gente está numa reunião de oração, por exemplo, a gente ora pela vinda do reino, não é? Pela volta do Senhor. Mas a gente não ora também pela saúde do irmão que está doente? A gente não ora para o irmão que está desempregado? A gente não ora por, sei lá, uma situação difícil que algum irmão está passando? Então você percebe? Deus é tão bom, as reuniões da igreja são para também nos encorajar, nos ajudarmos mutuamente, tá certo? Tem esse caráter. Mesmo essa palavra aqui dessa noite, irmãos, é para nos motivar, nos levar para frente, sabe? É valorizar o que o Senhor tem feito por nós e tal. Mas quando a gente entra na mesa na ceia do Senhor, aí a gente tem que lembrar que agora o foco é para Ele. A alegria é para Ele. Claro que nós nos alegramos também. Se o Pai está alegre, você vai ficar alegre, não é? Mas nós temos que nos lembrar, irmãos, que essa mesa do Senhor, essa ceia, é para a satisfação de Deus. Então nós temos que, nas reuniões do Partido Pão, ter esse sentimento. Senhor, estamos aqui partindo pão em Tua memória, para agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é para nós, tudo que o Senhor ainda faz por nós, tá certo? Muito bom. Aí, 1 Coríntios 11, nós lemos esses versículos também, né? 1 Coríntios capítulo 11. Aqui fala, irmãos, da ceia do Senhor, né? Nós lemos versículo 23 até o 26, né? Vou ler novamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos continuar lendo, melhor. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja, não é mais o sangue de bodes, de bezerros, de bois. Não, é sangue do Senhor Jesus. A nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Nós somos ministros de uma nova aliança, né? Então, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 26 é importantíssimo, irmãos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, primeiro ponto aqui, irmãos, anunciais a morte do Senhor. Irmãos amados, quando nós estamos ali diante dos símbolos, que são símbolos que tipificam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nós estamos anunciando que Ele morreu. Sim ou não? Sangue separado do corpo, morte. Certo? O Senhor Jesus, irmãos, verteu todo o seu sangue na cruz. Então o sangue foi separado do corpo dele. Tá certo? Então esses símbolos que nós vamos ver aqui amanhã, irmãos, indicam o corpo e o sangue do Senhor separados. Ele morreu. Então nós estaremos, irmãos, anunciando a morte do Senhor. Para quem que a gente anuncia? A gente anuncia, irmãos, para todo esse universo. A gente anuncia para Deus. Deus, obrigado, teu filho morreu por nós. Nós anunciamos a morte dele. Nós anunciamos para Satanás. Satanás te persegue todo o tempo. A profissão dele, qual que é? Te acusar de dia e de noite diante de Deus. A Bíblia fala isso. Ele é o acusador dos nossos irmãos, que vive dia e noite acusando-nos diante de Deus. Essa é a profissão que ele tem. Irmãos, essa mesa a gente consegue anunciar para Satanás que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Os demônios também vêm, nós aqui, anunciando para eles também: olha, o Senhor Jesus morreu na cruz. Para os anjos, o Senhor Jesus morreu na cruz. Então, irmãos, amanhã nós vamos estar anunciando para esse universo todo, para Deus, para Satanás, para os anjos, para os demônios, para todos, que o Senhor Jesus morreu na cruz. Amém. Anunciais a morte do Senhor. Amém. Nós estávamos perdidos, mas Ele morreu no meu lugar. Amém. Morreu no seu lugar. Amém. Hoje nós temos esperança. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. E essa morte, irmãos, ela resolve nossos problemas. Porque na cruz, a Bíblia fala, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Sabe esse problema que você tem com o irmão? Sabe esse problema que você tem de relacionamento com a sua esposa, com o seu vizinho, com a pessoa no trânsito? Nós somos assim, irmãos. Nossa natureza é velho homem, mas nele nós temos um novo homem. E esse novo homem está cada vez mais sendo infundido dentro de nós. Então, na cruz, ele crucificou o nosso velho homem. É lá o lugar dele. Na cruz, ele crucificou Satanás. Na cruz, ele crucificou o mundo. Na cruz, irmãos, ele crucificou todas as coisas negativas que você pode imaginar. Está lá naquela cruz. Louvado seja o Senhor. Essa morte resolve os nossos problemas. Mas não só anunciamos a morte do Senhor, irmãos, mas também anunciamos até que Ele venha. Nós anunciamos todo domingo, nós vamos partir o pão, irmãos. Para anunciar a morte dEle, para todo esse universo. E até quando nós vamos fazer isso? Até que Ele venha. Lembra que o Senhor falou em Mateus 26? Eu não vou beber desse suco da videira. Até que venha o reino e eu tomarei ele novo com vocês no reino do meu Pai. Amém. Oh, Senhor Jesus, eu quero estar lá. Você quer estar lá? Amém. Aleluia. Então, irmãos, vamos continuar partindo o pão até que ele venha. Amém. E esse partir o pão, irmãos, ele tem uma reflexão muito importante. Até que ele venha. A pergunta que aqui não quer calar, irmãos, é: a minha vida é para o Senhor? A gente tem que refletir nisso, considerar diante do Senhor e pedir perdão, caso ainda não seja. Sabe por quê, irmãos? Na conferência nós vimos, eu não vou ler por causa do tempo, está terminando já. Hebreus capítulo 6, versículo 19, se quiser projetar no telão, Hebreus 6, 19, ele fala assim, como é que é? Está tá projetando? Não? Está, né? Olha lá. A qual fala da esperança. Lembra que nós lemos esse versículo? O irmão Pedro falou bastante sobre isso. A esperança, irmãos. Que esperança que nós temos? Vamos pensar um pouquinho. Que esperança você tem nessa vida? Nós temos a maior esperança de todos, irmãos. Sabe qual que é? É sermos glorificados. É entrar na glória do Pai. Ficou claro para vocês na conferência, irmãos? Como isso é grande? Onde é que nós vamos estar no futuro? Ah, em mansões celestiais? Não! Pensar que você vai ter mansão ainda é pobre. Você está sendo muito pobre. Desculpa, irmão, me perdão por falar assim. Mas se você acha que vai para o céu para ganhar uma mansão, você ainda vai ser pobre naquela mansão. O que Deus tem preparado para você é muito maior que uma mansão. Não se compara com mansão nenhuma. Nós vamos estar, irmãos, dentro do Pai. O Senhor Jesus falou, para que onde eu esteja, estejais vós. E Ele fala, eu vou para o Pai. Então nós vamos para onde? Vamos para o Pai. Nós vamos estar mergulhados no Pai. Irmãos, isso é grande demais. Não tem nada maior que isso. Nós temos uma grande esperança. Essa esperança é como uma âncora para a alma. Essa esperança é a qual temos por âncora da alma. Segura e firme que penetra além do véu. Quem penetrou além do véu? Quem que entrou no Santo dos Santos Celestiais? O Celestial. O Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, irmãos. Ele nos dá um caminho para a gente ser glorificado. Então nós vamos entrar na glória do Pai. Isso é grande demais. Não tem nada maior que isso. As pessoas aí fora, irmãos, estão sem âncora. Alguém aqui é da Marinha, não? Já trabalhou na Marinha? Mas todos aqui viram uma âncora, né? Milton tá aí? Ah, tudo bem. Para que serve uma âncora? A âncora, os marinheiros lançam ao mar para estabilizar o navio. E aí, né, quando está em situações difíceis, lança a âncora, o barco fica ali tranquilo. As pessoas aí fora, irmãos, que esperança que elas têm? Para que elas estão vivendo? Qual o sentido da vida delas? Para onde que elas vão no futuro? Elas morrem de medo de morrer, irmãos, porque não sabem o que virá depois. Mas nós, irmãos, temos uma esperança como âncora da nossa alma. Nós vamos ser glorificados, irmãos. Então, queridos irmãos, para terminar, é essa palavra que o Senhor fala para nós hoje. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque nós queremos viver, irmãos, até que Ele volte. Nós queremos viver uma vida que tenha sentido, sim ou não? Nós queremos ter uma vida com esperança, sim ou não? Então, até que Ele venha, nós vamos partir o pão, anunciando para todo mundo que nós não somos nada. Nós éramos material para o lago de fogo. Mas eu tenho uma grande esperança. Porque Ele morreu no meu lugar. hoje ele está dentro de mim, eu participo do único pão, eu me alimento dele, e quem dele se alimenta, por ele viverá. Então, irmãos, a minha vida tem sentido. Eu erro, eu tenho ainda erros, eu posso pecar, mas, irmãos, eu tenho o sangue do Senhor. Se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado. Que mesa maravilhosa! Eu tenho condições, irmãos, de me achegar a Deus um dia limpo, porque um dia ele morreu no meu lugar. Ele pagou alto preço, o cálice da amargura, para que eu tomasse o cálice da bênção. Eu tenho esperança, eu tenho uma âncora para minha alma. Então, até que ele volte, eu quero estar partindo esse pão e eu quero estar vivendo para aquele por quem realmente vale a pena existir.
Amém?
Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.